A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, o entrevistado é o doutor Eduardo Bonfim, juiz de direito da comarca de Campo Formoso. Doutor Eduardo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias.
Boa tarde, Marcondes, boa tarde a Leandro, boa tarde também, Reinaldo, boa tarde a todos os ouvintes aqui do 98. E vamos lá, bater esse papo.
Doutor Eduardo, inicialmente gostaríamos que o senhor falasse sobre a audiência de custódia que começou o ano passado no município de Campo Formoso.
Então, a audiência de custódia aqui em Campo Formoso, ela funciona regularmente, né? Muita gente às vezes se pergunta o que é audiência de custódia, para que serve a audiência de custódia. A audiência de custódia, ela acontece, é uma previsão na nossa legislação, né, em tratados internacionais também, e ela acontece assim que ocorre uma prisão. A lei diz que imediatamente essa pessoa, ela deve ser levada à autoridade judicial para analisar se essa prisão foi legal, se foi ilegal, se teve alguma violência, enfim. Então, para isso é que serve a audiência de custódia. Aqui em Campo Formoso, ela funciona regularmente com participação do Ministério Público, com participação da classe dos advogados aqui de Campo Formoso e de região, e agora também contamos aqui na nossa cidade com a Defensoria Pública. Então, por exemplo, de ontem tivemos audiência de custódia que participou aí Ministério Público, Defensoria Pública, os advogados militantes na comarca e região também participam. Então, assim, a audiência de custódia vem funcionando regularmente com apoio, é importante destacar, de Polícia Civil e Polícia Militar.
Quando se faz necessário a audiência de custódia?
A audiência de custódia, quando o juiz ele analisa que essa apresentação à autoridade judicial ela não vai ser necessária, ali ele consegue identificar que é possível realizar a liberdade provisória, ele pode, não é regra, mas ele pode dispensar a realização da audiência de custódia, né? Mas, como regra, em toda prisão deve acontecer a audiência de custódia, seja uma prisão decorrente de um decreto temporário ou de uma prisão preventiva, por exemplo.
Prazer, Leandro Daniel, para participar conosco da entrevista. Leandro.
Boa tarde, doutor Eduardo. Como é que o senhor avalia também o número, a quantidade de júris que foram realizados, júris realizados durante este ano de 2022?
Bom, Leandro, a quantidade de júris que foram realizados aqui foi uma quantidade bastante razoável, né? Realizamos bastante júris aqui. A ideia era ter até realizado mais agora no mês de novembro, que acontece a semana do júri, né? Normalmente o mês do júri, novembro, e a gente faz assim uma semana de vários júris, mas decorrência aí de uma certa... Ainda vivemos aí um momento de pandemia, né? A gente não pode, até um aumento do número de casos, a gente fez bastante júris, eu acredito que a gente fez mais de 10 júris durante esse ano, e a avaliação é positiva, todos os presos, foram levados a júri aqui na nossa comarca Campo Formoso, e para ano que vem o planejamento é realização de júris de réus soltos.
Em relação a mutirões, o senhor falou agora que tem agora a Defensoria Pública atuando aqui em Campo Formoso, mutirões, inclusive com a participação de estudantes de direito que já estão concluindo, o senhor aqui, a comarca poderá realizar muitos mutirões no próximo ano?
Aqui a gente tem um município que tem ainda uma demanda represada muito grande. A título de exemplo, ações de alimentos, ações de divórcio, ações de guarda, são ações assim que tem um grande número na nossa comarca. Inclusive hoje, pela manhã eu realizei a audiência civil, estava conversando com a advogada, e até comentou, né, do que seria interessante fazer um mutirão desse, né, desde que com planejamento, desde com planejamento de antecedência, realizar um mutirão desse, por exemplo, num povoado, um povoado distante aqui da nossa comarca, com a participação da advocacia, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Então, assim, a realização de mutirões, sem dúvida, a bola que você levantou é sensacional, mas aí a gente precisa alinhar esse planejamento, né, com as outras instituições do sistema de justiça para a coisa funcionar bem.
Doutor Eduardo, quando o senhor chegou à comarca de Campo Formoso no passado, se deparou com inúmeros processos e denúncias com relação à violência doméstica, Lei Maria da Penha e pensão alimentícia. O senhor conseguiu dar um passo mais alto com relação a resolver, a agir diante dos inúmeros processos, principalmente que ficaram acumulados no tempo da pandemia?
É, Marcos, veja, a violência doméstica, isso é um ponto muito, acho que tem que ser permanente a discussão acerca da violência doméstica. A violência doméstica não é um problema de Campo Formoso, não é um problema de Antônio Gonçalves, não é um problema do estado da Bahia, é um problema mundial, é um fenômeno que acontece cotidianamente. A cada minuto, a cada segundo, a mulher é vítima de violência doméstica. É importante destacar que a resolução dessa violência doméstica, ela nunca vai acontecer única e exclusivamente pelo Poder Judiciário. É uma soma de atores dentro do sistema de justiça que fazem parte da resolução da violência doméstica. Aqui eu cito o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia, os CREAs, os Conselhos Tutelares, todas essas instituições fazem parte dessa resolução. Aqui em Campo Formoso, a gente ainda tem um alto índice de violência doméstica, né? Violência doméstica é culturalmente, tem essa cultura da violência contra a mulher, mas que o sistema ele vem rebatendo cotidianamente. A gente considera que vem fazendo um trabalho, considera realmente positivo, mas dizer que acabou a violência doméstica, infelizmente a gente ainda não chegou a esse momento.
Com relação à pensão alimentícia?
Pensão alimentícia vem funcionando muito bem, né? Antes da instalação da Defensoria Pública, os municípios de Campo Formoso e os municípios de Antônio Gonçalves, eles funcionavam com assistência jurídica municipal. Antes da chegada da Defensoria Pública, os municípios eles contavam com um quadro de advogados e advogadas que realizavam acordos de pensão alimentícia para dar prosseguimento. Hoje, os municípios ainda continuam com esse serviço e, além disso, ainda temos a prestação de serviço por parte da Defensoria Pública. Então, a avaliação também é extremamente positiva nesse ponto.
Chamar o Leandro, que tem mais uma pergunta, ao doutor Eduardo Bonfim.
Doutor Eduardo, qual a sua avaliação pós-eleições aqui em Campo Formoso? Gostaria que também que o senhor falasse um pouquinho em relação a muita gente que deixou de votar e até o momento não procurou a Justiça Eleitoral para justificar, especificamente no primeiro turno. O que, é que o senhor pode dizer e até mesmo esse período agora, que é de diplomação?
A gente que acompanhou, né, os momentos pré-eleição, durante a eleição, agora a nossa avaliação é o pós-eleição, né, Leandro? Interessante a gente perceber que, e levantar isso, né, divulgar na nossa cidade, que as pessoas que não votaram, que procurem o cartório eleitoral, ou procurem no aplicativo, né, no e-título, ou vá à internet, porque em algum momento você vai precisar regularizar seu título para a prestação de um serviço. Às vezes, uma campanha aí de um conjunto habitacional que você precisa estar regular com seu título e aí você pode sofrer prejuízos caso seu título não esteja regular. Então, procure o cartório eleitoral. Você que não votou no primeiro turno, ou que votou no primeiro e não votou no segundo, ou que votou no segundo e votou no outro, ou aquele que você não votou em nenhum turno, procure a Justiça Eleitoral para fazer essa regularização do seu título, que é fundamental para o exercício de vários direitos. No tocante ao pós-eleição, né, as eleições de Campo Formoso e Antônio Gonçalves, a gente já fez uma avaliação de que foi bastante positiva, né, em que pese uma polarização no âmbito de todo o Brasil, mas em número de ocorrências, regularidade do trabalho eleitoral em Campo Formoso e Antônio Gonçalves, graças a Deus, deu tudo certo.
Doutor Eduardo, anteriormente deixei a pergunta no ar para o senhor fazer uma avaliação sobre crimes que vêm acontecendo, principalmente envolvendo jovens, e se a maioridade penal precisa ser revista, reavaliada, e gostaria de saber da sua opinião sobre esse atual momento que a droga tem invadido cada vez mais o mundo dos jovens, principalmente na nossa região.
A discussão acerca do aumento da violência na nossa região, assim como o tema violência doméstica, eu acho que não é um tema simples, né? Não é um tema fácil de debater, é um tema muito complexo e que envolve vários pontos, várias instituições, mas eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre isso, né? De um ponto que é indiscutível, que é o fortalecimento das instituições públicas. Não há como a gente discutir a redução da violência, seja em Campo Formoso, seja em outros municípios, seja em outros estados, se você não tem instituições fortalecidas. E quais são as instituições, quando a gente fala no combate à criminalidade, ao combate a esse aumento da violência, que você percebe ali que é a primeira instituição que faz a defesa, né, da sociedade? As polícias, polícia civil, polícia militar. Você precisa discutir a qualificação, você precisa discutir o fortalecimento e estrutura dessas instituições. Então, não tem como a gente discutir outros temas, não tem como a gente discutir temas que a gente pode considerar até acessórios, se as instituições que realizam esse fortalecimento do combate à segurança pública, elas não estão devidamente amparadas. Né? Então, eu acho que um dos pontos que a gente precisa discutir é o fortalecimento das instituições. E eu não falo apenas de polícia. A gente pode citar aqui também o próprio Poder Judiciário, o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, que atualmente vem exercendo um papel de extrema relevância dentro do sistema de justiça, a próprio fortalecimento da advocacia, em que pese não ser uma instituição pública, mas tem contribuído também de forma muito efetiva na discussão. Então, eu acho que essa discussão ela vai partir do fortalecimento. Além disso, né, como eu falei que é um tema muito complexo, os outros pontos de políticas públicas. Educação, saúde, que direto ou indiretamente afetam no alto índice de violência. E aí, é importante a gente destacar, né? Às vezes a gente faz comentários acerca disso, mas quando a gente para pensar, a gente realmente percebe que o tema ele é mais complexo do que a gente imagina. E, infelizmente, quem está sendo afetado, né, de muita impacto são os adolescentes, que são os mais impactados aí no alto índice da criminalidade.
Doutor Eduardo, vamos falar sobre a campanha solidária. A Vara da Infância da Comarca de Campo Formoso está realizando. Como será essa campanha? Qual o objetivo?
A gente até discutiu aí qual o nome dá essa campanha. Surgiram vários nomes, mas a gente pensou aí Natal Solidário, né? Natal Solidário até é um nome que muita gente nesse período que faz arrecadação, seja de alimentos, brinquedos, enfim, costuma colocar esse nome. A gente colocou aqui Natal Solidário no sentido de ser um momento em que as pessoas que tiverem interesse aí de contribuir com a doação de alimentos, a gente está arrecadando lá no fórum, hoje a gente colocou até um local para colocar esses alimentos lá, e também tem uma conta em que o pessoal está arrecadando valores. Às vezes a pessoa não quer dar o alimento, quer dar uma contribuição financeira, o pessoal está arrecadando, vai ter uma prestação de contas no final, obviamente, mas a ideia é arrecadar o máximo possível para que a gente vai eleger aí o local que a gente vai fazer essa distribuição. A gente sabe que o nosso município tem uma extensão territorial muito grande e que a desigualdade social no nosso Brasil também é muito grande, e na nossa parte eu acredito que a nossa função social aí é fazer essa arrecadação e distribuição dos alimentos aqui na nossa cidade.
O que pode ser doado e como manter contato?
Os alimentos perecíveis, né? Se você deseja doar um alimento, vá até o fórum e deixe a sua contribuição lá no fórum. Se você tem dúvidas, tem aqui o número, eu vou repassar aqui, só estou pegando aqui o número do nosso aqui da vara eleitoral, é o 3645-1459. Esse número aqui, se você quiser mais informações de conta para fazer uma contribuição, você pode ligar solicitando informações. Mas é basicamente isso. Ou a doação em alimento, ou alguma outra contribuição, e o número que a gente deixa aqui é o 3645-1459. Ao final da nossa arrecadação, a gente vai eleger aqui o povoado que a gente vai fazer a entrega dos alimentos.
Doutor Eduardo, para finalizar conosco, jogo do Brasil, sexta-feira, como será o atendimento do fórum, ou não terá atendimento e o período de recesso?
O período de recesso ele se aproxima, né? Quinta-feira, amanhã, é feriado no sistema de justiça, e dia 9, no dia do jogo do Brasil, o Tribunal de Justiça da Bahia, ele também não vai funcionar. Então, o fórum ele só funciona segunda-feira. Na segunda-feira, ele funciona e para as suas atividades no mês de dezembro, no dia 19. 19 de dezembro é o último dia das atividades no fórum. A partir do dia 20, o fórum e todas as unidades judiciais do Estado da Bahia funcionam em regime de plantão, que entra aí no recesso. E a gente retorna com os atendimentos no dia 9 de janeiro.
Doutor Eduardo, muito obrigado por estar presente em mais uma entrevista aqui no Jornal 98 Notícias.
Obrigado, Marconi, Carlos Reinaldo, Leandro. Agradeço a todos e estamos sempre à disposição.